Ao vivo, vamos lá. Gente, olha só, eu vou fazer aqui um vídeo comentário. Eu fiz uma postagem na segunda-feira. E essa postagem foi uma tradução de um conteúdo da Diana Rogers. A Diana Rogers é uma nutricionista, produtora rural e autora. Ela escreveu um livro chamado Sacred Cow, que a tradução seria Vaca Sagrada, A Busca por uma Carne Melhor. Esse livro virou um documentário, enfim, ela vem apoiando a produção rural, a pecuária familiar nos Estados Unidos e no Canadá. Bom, tive muito apoio de muitas pessoas, mas algumas pessoas foram bem barulhentas assim nas críticas, né? Disseram que eram afirmações rasas, porque ela dizia que não existe nenhum estudo que comprove que eliminar a carne da dieta melhora a saúde humana e o desenvolvimento infantil. Então, deu uma certa controvérsia e tal. Quem quiser pode ir na minha conta lá no Instagram e dar uma olhada no, na postagem, nas discussões. Eu não vou responder mais lá porque já não tomou muito tempo, eu vou de vídeo resposta. Bom, alguns comentários no sentido da escala, de que a gente não tem escala para suprir a população com uma carne agroecológica. Algumas no sentido de que a postagem foi rasa e algumas no sentido de que eu ainda estou muito atrasado ou de que eu não posso ser um ambientalista, né? Não posso atuar no socioambiental se eu como animais ou se eu faço uso de animais nos meus sistemas de produção. Eu queria comentar um pouquinho sobre essas coisas, mas eu queria trazer para vocês primeiro uma contextualização. No final dessa tradução, eu faço um parágrafo aonde eu argumento em prol da soberania alimentar. E eu repito aqui, reitero um argumento que eu já fiz outras vezes, de que ou a gente apoia a soberania alimentar ou a gente apoia o veganismo. Os dois ao mesmo tempo é incoerente. E eu vou explicar por quê. A soberania alimentar é um conceito, um movimento, enfim, é uma proposta multifacetada da via campesina. A via campesina que engloba produtores e produtores familiares de todo o mundo, com povos indígenas e tradicionais. A via campesina define a soberania alimentar como o direito a um alimento nutritivo, sem veneno, produzido agroecologicamente, o direito ao acesso aos sistemas de produção, ou seja, o direito das pessoas de produzir o alimento delas, se elas quiserem. E também para as pessoas que produzem o direito de decidir o que vender, quando vender, como vender, né? Se vai vender para fora da biorregião ou não, se vai vender para fora do país ou não. Então a soberania alimentar ela coloca como protagonista da cena dos sistemas alimentares a agricultura familiar agroecológica, os povos indígenas e tradicionais de todo o mundo. Dentro desse conceito, a gente tem o direito a escolher o alimento culturalmente apropriado, também é uma das definições. Então, nesse sentido, o veganismo, ele é garantido, ele é uma garantia, ele é um direito inalienável dentro do conceito de soberania alimentar. Então, limpando algumas perguntas que as pessoas fizeram, eu não sou contra o veganismo, eu sou a favor da soberania alimentar. Eu sou a favor de que todas as pessoas, agricultores e agricultoras e consumidores e consumidoras, possam escolher o que eles querem comer e que eles, dentro da gama de opções, todos os alimentos funcionem numa lógica agroecológica regenerativa, quaisquer que sejam, né? Então, é importante a gente começar por aí. Aí eu vou trazer para vocês uma contextualização. São trechos traduzidos do Miguel Altieri, que é um dos maiores pesquisadores da agroecologia no mundo hoje. Ele é um agrônomo, agroecologista do Chile, que opera na Universidade da Califórnia. O Miguel Altieri diz o seguinte: o desafio imediato que a agricultura sofre é como aumentar a produção familiar para dar conta da produção que cresce enquanto regeneramos os ecossistemas que já degradamos até o presente momento. Essa virada precisa ser feita usando a mesma quantidade de terras, menos petróleo, menos água e menos nitrogênio, em um cenário regido pelas mudanças climáticas, pelas conturbações sociais e a crise financeira. A situação atual de falta de acesso ao alimento produzido, perda da diversidade biológica, erosão do solo superior e as doenças causadas pelo uso dos agrotóxicos e alimentos geneticamente modificados, por exemplo, mostram claramente que esse desafio não pode ser vencido pelo modelo de produção do agronegócio. Isso é uma texto do Miguel Thierry de 2015. A relação pela qual a fome no mundo continua crescendo não é porque não produzimos alimento suficiente. O problema é o acesso à comida e a desigualdade social e econômica. Nos Estados Unidos e na Europa, cada pessoa joga fora em média 115 quilos de comida por ano, enquanto aproximadamente 2/3 da população mundial em países em desenvolvimento ainda vive na pobreza, ganha menos do que 3 dólares por dia e não consegue comprar alimento suficiente para sobreviver. A razão verdadeira por que temos fome no mundo é que a agricultura é controlada pelas corporações. E essas corporações controlam o que e como os produtores devem produzir e o que os consumidores podem consumir. De novo, tradução do Miguel Thierry de 2015. Além da produção do alimento pelo agronegócio só alimentar 30% da população mundial, ela usa de 70% a 80% das terras produtivas. 70% da água, 80% dos combustíveis fósseis usados na agricultura. E agravando ainda mais a situação, segundo os dados da FAO, aqui não é do Altieri, tá? Isso aqui é uma compilação minha, cruzando dados da própria FAO e de outras entidades, a gente chega a uma proporção de que o modelo do agronegócio para produzir 500 quilos de alimento por pessoa ano, isso é uma média da FAO, né? Que uma pessoa come em média 500 quilos de alimento por ano. O modelo do agronegócio perde em torno de 10 a 20 toneladas em erosão de solo superior para produzir 500 quilos por hectare ano. Então, por essas razões, precisamos adotar sistemas de produção alimentar que não dependam de combustíveis fósseis e que sejam regenerativos. Ou seja, precisamos restaurar o meio ambiente enquanto produzimos alimentos. Sistemas de produção agroecológicos, por exemplo, são resilientes em relação às questões de mudança climática e aquecimento global. São multifuncionais. Provendo serviços ecológicos, sociais, culturais e econômicos. A agroecologia também pode se tornar a base para a criação de sistemas de produção e distribuição locais de alimentos. De novo, a agroecologia, soberania alimentar, atuando como propostas que se complementam. Até tudo do Altieri de novo. Os pequenos produtores rurais ao redor do mundo, em comparação com o agronegócio, produzem de 50 a 75% da comida que alimenta a população mundial, usando apenas 25 a 30% das terras produtivas, 30% da água e 20% dos combustíveis fósseis usados na agricultura. Isso são dados do Altieri, 2015, e do Titonel, 2014. O que é mais importante, os pequenos produtores rurais, que fazem uso dos métodos regenerativos, como a agroecologia, por exemplo, são 20 vezes mais energeticamente eficiente que o agronegócio e os grandes latifúndios. Enquanto o método mais eficiente do agronegócio tem que investir uma caloria para tirar 1,5, o pequeno produtor rural investe uma caloria para tirar 30 quilocalorias de alimento por hectare. Outra informação importante é que enquanto produz grãos, tubérculos, frutas e castanhas, o pequeno produtor rural ainda consegue fornecer proteína animal suficiente para alimentar 34 pessoas por hectare por ano. Isso são dados de pesquisa publicados por Miguel Thierry, 2015 de novo. Então é nesse sentido que eu digo que ou a gente apoia a soberania alimentar e a agroecologia, como ela é definida pela Via Campesina, os povos indígenas e tradicionais, ou a gente apoia uma agenda de conversão para que as pessoas se transformem em veganas. Né? Aqui a gente precisa fazer um desmembramento de pensamento. Né? Existe um argumento de que comer menos carne faz bem para o meio ambiente. Isso não é real. A gente tem cada vez mais dados mostrando que, na verdade, funciona muito mais para o meio ambiente que a gente incentive a produção agroecológica de carne nos lugares que já foram degradados, porque assim a gente melhora, a gente dá mais autonomia, resiliência e soberania para os produtores da agricultura familiar. Então, existe um argumento que é pela saúde. Esse argumento é o que a Jenna Rogers também comenta muito, tem o Chris Kresser, tem várias pessoas lidando com isso aí, né? A gente não tem aí uma certeza, uma firmeza. Na verdade, grande parte das publicações vai no sentido de que a gente precisa de uma dieta onívora saudável. O que precisa ser desmistificado é as pesquisas que falam sobre os malefícios do consumo da carne não colocam em contextualização as variáveis como estilo de vida, se tem o consumo de álcool ou não, se tem tabagismo ou não, se tem sedentarismo ou não. Igualmente, do outro lado, as pesquisas que apoiam as dietas à base de planta, elas comparam a dieta à base de planta com dietas não saudáveis, né? com o que é chamado de dieta americana básica, em inglês é Standard American Diet, que é uma dieta baseada em óleos processados, em farinhas processadas, em açúcares processados. Então, é uma dieta basicamente à base de fast food. Então, quando você compara uma pessoa que vivia de fast food e passa a comer à base de planta, ela começa a pontuar melhor nos scores de saúde. Nessas pesquisas, também não se contextualiza as mudanças de hábito. Passou a fazer exercício, parou de fumar, parou de comer doce, enfim, né? Então, a gente tem aí algumas pesquisas de base comportamental que elas mostram correlações, mas não mostram causalidade. Por um outro lado, a Diana vem compartilhando, tem a Nicolette Han também, tem várias pessoas num movimento muito mais fora do Brasil, porque no Brasil as pessoas ainda estão muito presas a discursos muito encaixotados, né? Mas muita gente vem discutindo que é possível a gente ter uma produção de carne exclusivamente a pasto e que ela é muito mais nutritiva do que as outras carnes. A gente precisa saber qualificar que tipo de carne a gente está defendendo, né? E que, além disso, elas trazem esse benefício para o produtor e para a produtora rural. Também trazem um benefício de sequestro de carbono, enfim, tem toda uma função aí, ambiental. Não vou ficar me atendo muito a detalhes muito pequenininhos aqui, mas é um vídeo-resposta nesse comentário geral, assim, né? Aqui, nessas questões que a gente acabou de colocar, né, a gente tem, por exemplo, que nos Estados Unidos, se as pessoas parassem de comer carne, isso diminuiria a emissão de gases de efeito estufa em apenas 2,6%, né, que a maior parte deles está na indústria e no transporte. São dados de uma pesquisa White e Hall, de 2017. Uma outra pesquisa muito importante é a do Herreiro e de vários outros pesquisadores, de 2011, que demonstra como dados da pecuária leiteira de confinamento foram extrapolados para todas as formas de pecuária, e isso passou a ser um argumento, né, contra a pecuária. Então, assim, a gente não tem que ser contra a carne, a gente tem que qualificar. A carne industrial é ruim, mas assim como o alimento todo industrial também é ruim. A gente precisa contextualizar as coisas, né? Saber dar adjetivo. Bom, aqui a gente tem também, se a gente pensar de uma maneira sistêmica, os animais, eles são um recurso. Os animais, eles não degradam. Quem degrada determinada área é o manejo, ou seja, é a decisão de uma pessoa ou de uma corporação que, visando só o lucro e a performance de venda e tal, degradou uma área em função do lucro. Os animais, eles são um recurso. Usados da maneira correta, tem o gerenciamento holístico de pastagens, tem as questões da agroecologia, da integração, da permacultura, tem várias ciências do desenho ecológico, da agroecologia, que trazem para a gente que o uso correto, do jeito correto, no momento correto, o animal passa a ser um benefício para as propriedades, passa a ser um benefício para as pessoas que fazem o manejo e passa a ser um benefício para a regeneração daquele território. Então, depois eu vou voltar a fazer uma edição aqui da descrição do vídeo, compartilhar um pouquinho esses dados de pesquisa com vocês. Quem estiver interessado, dá uma olhada lá no perfil, dá uma conversada. Eu não vou responder mais naquela postagem, tá? Já me tomou bastante tempo. Mas eu quero seguir comentando nesse sentido, de que a gente precisa saber se a gente quer criar uma agricultura familiar com autonomia, com resiliência, com soberania, ou se a gente quer criar uma dependência. Por que eu digo isso? A gente vem domesticando as plantas há milhares e milhares de anos, né? E elas chegaram a um ponto hoje que elas não são produzidas sem adubo. Então fica uma questão importante: vamos usar adubo químico ou vamos usar adubo orgânico? Se tiver usado adubo orgânico, mesmo que seja para produção de legumes, hortaliças e frutas, tem que estar dentro de uma lógica da soberania alimentar da agroecologia. A gente vai precisar de adubo, então precisa ter animal, né? A outra questão é que as pessoas não leem, né, e já entram direto para uma crítica. Eu não estou defendendo a pecuária intensiva, não estou defendendo a pecuária extensiva. Eu estou defendendo uma pecuária regenerativa e a integração animal agroecológica nas pequenas propriedades rurais. A gente vai ter um êxodo urbano forçado, porque a gente está tendo um declínio energético, e a gente precisa preparar o campo. A gente precisa aumentar a biocapacidade dos lugares para que a gente possa receber um número maior de pessoas. Para a gente fazer isso, a gente tem que cuidar das sementes, a gente tem que cuidar da soberania alimentar, a gente tem que cuidar da soberania da genética dos animais que participam do campo também. Então a gente tem que sair de uma lógica corporativa e entrar para uma lógica que seja regenerativa, agroecológica e de pequena escala. Aí, duas críticas que fizeram, né? Que essa produção não tem escala para alimentar a população. Nada tem escala para alimentar a população. Nós já estamos comendo todo tipo de alimento envenenado. A questão é se a gente quer continuar a fazer isso, se a gente quer criar demanda para alimentos saudáveis e dentro dessa demanda, criar um paradigma onde as pessoas têm autonomia para escolher. Se a gente quer que cada um tenha liberdade para escolher o que quiser dentro de um universo saudável, de possibilidades, a soberania alimentar é o mais indicado. E não tentar converter as pessoas a um veganismo, né? Não sou contra o veganismo. É um direito pessoal, intransferível, inalienável. Mas eu defendendo a soberania alimentar, eu estou defendendo o direito de todo mundo escolher o que quer, inclusive dos veganos. E é isso que tem que ficar claro. Aí, por fim, uma crítica que foi feita é o seguinte: é que eu não posso ser um ambientalista se eu defendo a exploração animal. Vem nessa lógica da autonomia dos insumos, a gente precisa de insumos orgânicos, os insumos químicos estão nas mãos das corporações. E vem numa outra questão também. Não existe dentro da permacultura, não existe dentro da agroecologia, pessoas renomadas que tenham publicações, que defendam uma propriedade rural sem integração animal. Isso não é possível. Isso é possível se você trouxer subterfúgio químico de fora, ou adubo de fora. De novo, você trouxe adubo de fora, você trouxe adubo de algum animal. Então, eu não tenho problema e não acho que seja antropocêntrico eu comer animais, porque na natureza tudo come tudo. As cadeias tróficas fazem parte da evolução da vida no planeta, né? E a onça não é menos evoluída do que a capivara, porque ela come a capivara. O jacaré não é menos evoluído do que a onça, porque ele às vezes come a onça. A onça não é menos evoluída do que o jacaré, porque ela às vezes come o jacaré, né? Então, assim, eu acho que é muito mais antropocêntrico, é muito mais presunçoso achar que depois de mais de 2 milhões de anos de evolução do ser humano como onívoros, especialmente do ser humano moderno, sapiens, sapiens, em torno de 200 a 300 mil anos para cá, né? A gente evoluiu o nosso cérebro por conta, do consumo de carnes e gorduras, né? Isso já está amplamente debatido, pelas pessoas que fazem a paleoantropologia. Eu não vou abrir mão de comer o alimento que tradicionalmente fez parte da minha evolução em prol de uma decisão ideológica antiespecista. A pessoa que acredita no antiespecismo, ela faz isso com ela, é um experimento que ela faz com ela. E algumas pessoas conseguem conviver bem assim. A grande maioria fica com deficiência de nutrientes. Cada um que se ajeite, né? Aí vem de novo a lógica do insumo químico e do insumo orgânico. Se você quer, se privar de determinados produtos de origem animal e você vai suplementar com produtos das farmacêuticas, é uma decisão sua. Vai suplementar B12, vai suplementar cálcio, vai suplementar outras coisas, vai tudo numa lógica industrial farmacêutica. É opcional de cada um. Na minha visão, eu falo isso muito abertamente, eu fui criado numa fazenda de subsistência onde a gente matava para comer. Eu não tenho problema nenhum em matar para comer, desde que o animal viva uma vida com a sua, que respeite as suas características intrínsecas. Então, o animal que a gente come na fazenda é estritamente a pasto. É pasto e sal mineral, só, né? As galinhas criadas soltas, pato criado solto, porco era confinado em uma lógica de piquetes, né? Mas, enfim, pesca e várias outras coisas. Então, assim, eu cresci numa situação dessa, eu sei qual que é a importância disso para a nutrição, para a autonomia, para a soberania e para a resiliência de uma propriedade, rural familiar. E aí, por fim, o comentário que eu faço é o seguinte: eu não concordo com que tenhamos que desenhar uma agricultura familiar submetida à lógica urbana. Essa lógica urbana, ela é que mantém a maior parte dos problemas que a gente tem de industrialização, de mineração, de consumo, de impacto ambiental, de poluição, de consumo de combustíveis fósseis. Então, o meu trabalho é no sentido da gente relocalizar as nossas cadeias de produção e consumo, a gente fazer uma transição para cadeias agroecológicas, cadeias regenerativas, e a gente fazer um campo que seja pelo campo e por si e para si. Em qual sentido? No sentido de que quem fez a transição, quem se estruturou e quem consegue viver com excedente energético, com excedente calórico, escolhe como quer vender o seu excedente. Eu não quero submeter o campo à lógica industrializada da cidade. Eu não acho que isso seja justo. Enfim, fica um vídeo comentário. Quem quiser, vai no canal lá no meu perfil lá do Instagram, dá uma olhada nas postagens, tem bastante coisa nesse sentido. Vou pedir para vocês para compartilhar, com as suas recomendações, né? Deixar aí os seus comentários, o que que você acha, o que que isso te fez pensar, né? Dá uma investigada no canal, tem bastante coisa. Eu estou com dois cursos abertos, Os dois estão no meu perfil do Instagram também, no link da bio do Instagram. É um curso sobre tomada de decisão holística e um curso sobre planejamento de propriedades rurais para dezembro de 2021. Vamos botar aqui um selinho de tempo aqui, né? Então, quem quiser acompanhar, chega junto lá. É, tem bastante informação nesse sentido e eu estou com um time bem especial de pessoas que vão dar aula junto comigo esse ano. Abração, gente. Obrigado pela companhia aí, viu? Obrigado pela sua companhia até o final deste podcast. Se você tem aprendido, se conectado e beneficiado com o conteúdo que produzo, pode me apoiar pelo site apoia.se/impactopositivo ou pode enviar doações pelo Pix podcastimpactopositivo@gmail.com. Para receber novos podcasts, se inscreva pelas plataformas Podbean, Stitcher, iTunes ou Spotify. Você pode também deixar seu contato no meu site, euricoviana.com.br, para receber artigos e notícias de cursos e eventos, e no canal do YouTube para ser notificado de novos vídeos e entrevistas. Além disso, pode me seguir pelo Instagram, @eurico_viana. Seu apoio é super importante para que eu possa continuar divulgando conteúdo de pensamento crítico, ecológico e sistêmico, e conectando as pessoas que já vivem as soluções que precisamos ver no mundo. Abraço e até o próximo podcast.